Jesus é o Senhor. Após o livro, são 6 capítulos, os irmãos fizeram bem o trabalho, nós desfrutamos todos os domingos, cada capítulo. E hoje, depois de cada livro, nós temos, nós quatro, cada um de nós vai dar uma palavra livre sobre... Ela é livre. Não vou gastar muito tempo. Apesar de ser 2 temas, são 2 mensagens, mas são 2 diamantes da Bíblia. Sabe, irmãos? São 2 diamantes. Um compartilhado pelo irmão Pedro Dong e outro compartilhado pelo Ezra Amar. Como nós vimos ali, sem palavra o povo se corrompe. Perde o freio. Perde o norte. O povo de Deus precisa da sua palavra. Não uma palavra qualquer, irmãos, adocicada para agradar a tua alma. Mas é uma palavra que você possa comer um alimento sólido, de norte, de orientação. Então, por causa do tempo, hoje nós temos muitas atividades, eu vou rapidamente falar da primeira, que é os trabalhadores de última hora. Essa palavra o irmão Dong, o Pedro Dong, compartilhou lá em Miami, Estados Unidos. Então vamos ver Mateus capítulo 20, versículo 1 em diante. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada. O nosso Senhor levanta de madrugada. Ou melhor, ele nem dorme. Mas ele sabe que de madrugada é possível que alguns filhos dele possam estar acordados. O Senhor disse assim: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus é um Deus que trabalha. Fala o seu vizinho, Deus é um Deus que trabalha. Amém, irmãos? No mundo que há de vir, nós não ficaremos ociosos. Teremos o que fazer. Aleluia. Eu gosto de trabalhar. Puxa, eu estou feliz de saber que no mundo que há de vir, vou ter trabalho. Amém. Posso não corresponder, mas que eu gosto de trabalhar, eu trabalho. Eu gosto. Então ele levantou de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O que tem numa vinha? A vinha é composta de quê? Videiras. E videiras produzem o quê? Uva. E uva produz o quê? Vinho. E o vinho é a alegria dos homens. Então, 2. E tendo ajustado com os trabalhadores, a um denário. Um denário é um salário de um dia de trabalho da época. Por dia, um denário por dia, 12 horas de trabalho. Mandou-os para a vinha. 3. Saindo pela terceira hora, quer dizer, 3 horas depois, quer dizer, já tinha um grupo lá trabalhando. E depois, 3 horas depois, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, quer dizer, 6 horas depois, e depois da nona, quer dizer, 9 horas depois, procedeu da mesma forma, contratou pessoas para trabalhar na sua vinha. 6. E saindo por volta da hora undécima, quer dizer, na hora 11, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ninguém nos contratou. Nós somos aqueles, irmãos, trabalhadores de última hora, que ninguém nos contrata. Quem somos nós? Somos pecadores que graça ganhou. Ganhamos graça. O Senhor, nós estamos incluídos nesses trabalhadores aqui, ó, da última hora. Ao cair da tarde, 8, disse o Senhor da vinha a seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. 9. vendo-os da hora undécima, quer dizer, eles trabalharam apenas uma hora. Recebeu cada um deles um denário. Receberam o pagamento de um dia inteiro de salário. 12 horas de trabalho, mas eles trabalharam apenas uma hora. 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualasse a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. 13. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, porque eu quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? O versículo 16 também tem uma mensagem sobre isso. Não vou entrar nesse versículo 16. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Existe uma mensagem só sobre esse versículo 16. Então, irmãos, os trabalhadores de última hora somos nós. Quem são os primeiros? Ano zero. Hora zero. Abraão. Para Abraão, tudo era mais difícil. Foi difícil para ele crer. Não tinha informação, não tinha conhecimento de Deus na época. Sabemos que na época de Abraão era idolatria. O pai dele, inclusive, era um idólatra. Alguém que fabricava ídolos. Era difícil para Abraão trabalhar na vinha. Mas ele, aos poucos, nós conhecemos a história, já vimos várias mensagens sobre Abraão, não vamos gastar tempo agora, mas você sabe a história de Abraão. Ele é o pai da fé, mas não foi fácil. Foi um grande trabalho. E aí depois, 3 horas depois, e 6 horas depois, 9 horas depois, nesses 2000 anos, quantas pessoas foram chamadas para servir ao Senhor na vinha, não é? Muitos trabalharam muito. Irmãos, olha, os trabalhadores de... Nós estamos nos tempos finais, viu? Porque senão, isso aqui me intrigava, esse trecho aqui. Eu não entendo por que esse trecho da palavra está aqui. O que quer dizer isso? Por que quem trabalha uma hora só ganha o mesmo que quem trabalhou 12? A questão, irmãos, é que o nosso Deus sabe qual é a produção. Esses 12, esses que trabalharam 12 horas, vamos dizer que eles produziram 500, colheram 500 cachos de uva. Os de uma hora também colheram 500 cachos de uva. A produção é a mesma. E nós estamos vivendo nesse período, irmãos. O Espírito do Senhor está 7 vezes intensificado. Está isso em Apocalipse. É rápido, precisa de rapidez. Na época de Abraão, dos apóstolos, Paulo, por exemplo. Paulo queria, irmãos, pregar o evangelho na Espanha. Nós vimos isso em mensagem passada, não queria? Ele acabou não indo. Era muito difícil a locomoção naquela época. Navio, naufragava, tudo precário, não tinha motor. Era navios à vela. Complicado o negócio. Mas e hoje? E hoje? Por exemplo, o Pedro comenta que quando eles vieram da China para o Brasil, eles gastaram 46 dias de lá até aqui. Hoje, 20 horas. Menos de um dia. Tudo está acelerado. Irmão, nós estamos na época da velocidade da luz. Doutor Nasson, qual é a velocidade da luz? Vocês lembram disso? Meu Deus, 300 mil quilômetros por segundo. E o som? Também? Ah, ele é mais lento, né? Porque vocês já viram, quando o pessoal está soltando fogos, você sai para olhar, aí você vê um rojãozinho, faz assim, pá. Você fala, poxa, o som não chegou aqui. Aí depois faz, bom, já viram isso? É a velocidade do som. certo, aí, tá vendo? Aqui na vida da igreja a gente se aprende, entendeu? Física. Amém. Ó, vamos, ó. Aí na Cooperinte nós temos certificado prontinho, é só preencher, viu? Sua assinatura. Vocês viram, irmãos? Nós estamos 340 mil quilômetros por segundo. 300 mil. Eu não vou receber o certificado. Vou ficar segunda época. Ainda bem que tem a segunda época. Olha, irmãos, é isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Essa foi uma tremenda de uma revelação. Vocês ficam aí navegando. Entra no Instituto Vida para Todos, está lá. É, Diamantes da Bíblia. Essa segunda mensagem aqui, ó, o assunto, Andando Sobre as Águas, o Ezra usou 4 minutos. Se entrar lá, tem 4 minutos de vídeo. Que é 4 minutos? Mas é espetacular. Então, irmãos, não podemos querer fazer como nós fazíamos antigamente. O Espírito está 7 vezes intensificado. Estamos na velocidade da luz. Tudo tem que ser mais rápido. Nós podemos produzir a mesma coisa que quem produziu e ficou 80 anos servindo ao Senhor. Às vezes, você em uma hora, o Senhor está tão às portas. Se não, irmãos, ele é justo. Você foi salvo faltando uma hora para ele voltar. Ela falou, não, para entrar no reino é só quem trabalhou 11. Uma só hora, você vai ficar aí um pouquinho? Não, todo mundo vai entrar. E não vai reclamar lá depois, hein, Juninho? Poxa, eu estou desde 1980 em Pedrinhas. O irmão entrou em 2018. Pô, vai receber a mesma coisa que eu? Vai. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Daniel escreveu isso aqui, ó. Eu só vou ler rapidinho. Eu, Daniel, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Estamos vivendo isso? E vai se multiplicar mais ainda. Tem gente tentando impedir isso, esse aparelhinho, nas reuniões cristãs. Ele veio para ficar. O celular veio para ficar. Temos que orar ao Senhor, buscar do Senhor como usá-lo para nós, para o nosso benefício. Mas que ele veio para ficar, veio. Irmãos, um candidato a presidente da República que foi eleito, ele ignorou as velhas maneiras de fazer política. Ele usou, com pouco dinheiro, essas ferramentas que nós temos hoje. E ganhou a eleição. Ele saiu à frente. Não tem como concorrer com um homem que está toda hora no nosso celular. E nós? As livrarias estão fechando. E eu trabalho numa cooperativa que vende livros, bíblias, papel. O que eu vou falar aqui é uma expectativa que eu tenho. As editoras têm que pensar numa coisa a partir de agora. Quando for escrever um livro. Sabe, a realidade aumentada, viu, Flávio? Você está escrevendo outro livro, né? Pense nisso, viu? No seu livro tem que ter realidade aumentada. Pensa um pouco um livro assim, do Pedro Dong, entendeu? Os Trabalhadores de Última Hora. De repente você pega o seu celular, coloca lá naquele sinalzinho lá, pá, e parece um trechinho dele falando. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Né, Marinho? O Juninho. Juninho que imita bem o Pedro, né? Vocês já pensaram num negócio desse? Ou algo que não pode estar no livro e que a realidade aumentada pode mostrar. Lembra quando o Ezra compartilhou sobre o foguete? Já pensou você colocar ali o foguete, o avião decolando? Eu acredito, irmãos, que se não fizer isso de agora em diante, os livros não vão sair. Aí a Bíblia. Oh, tem muitos recursos quando você compra uma Bíblia. Referências, nota de rodapé. A partir de agora, isso é pouco. Para os trabalhadores de última hora, isso é pouco. Isso é velocidade na época que navio à vela. Agora nós temos que usar a velocidade da luz. Os irmãos estão me acompanhando? E nós, irmãos, temos que ser assim. Temos que buscar recurso. Temos que ser rápidos. Não podemos pregar o evangelho como nós pregávamos antes. Temos que usar as ferramentas da ciência multiplicada. Temos que ganhar a eleição. E nós somos candidatos à eleição. Cada um aqui, até a Luciane compartilhou há pouco, que a expectativa dela é ser vencedora. Todo quem quer ser vencedor aqui levanta a mão. Todos nós. Se não. Ah, então levanta a mão. Você quer? Ah, amém. Fiquei preocupado. Ó, ser vencedor é uma coisa boa. Ser vencedor significa que você ganhou uma batalha. Lutou e ganhou uma batalha. E o Senhor falou assim: serva boa e fiel, entra no gozo do seu Senhor. É isso que nós queremos aqui, não é, irmãos? Mas nós temos agora que ignorar a velha maneira de fazer as coisas, irmãos. Foi o que eu ganhei nesse primeiro tema aí de trabalhador de última hora. O Pedro falou assim: tudo está mais rápido. Transporte, até alimentação. Puxa, é incrível. Às vezes quando estou assim, falo, ah, o que eu vou fazer, viu? A Helena está lá na reunião de jovens. Não estou afim de fazer nada aqui. Eu estou com fome, mas pô, que preguiça, hein? De repente, você pega o celular, vem lá o iFood assim. Aproveite a promoção. Tem um prato agora com 40% de desconto. Aí você aperta lá, pum, quero o prato. Já está cadastrado o cartão? Pronto, recebido. De repente, assim, já saiu para te entregar? Eu falei, já? Mal você fala, já? Tindom! Que é, hein? A sua entrega. Eu falei, meu Deus. Você vai lá, muito obrigado. Você dá uma gorjetinha, claro. Mas não precisa nem receber que já está cadastrado, já é debitado no cartão. Isso é rápido. Isso é velocidade da luz. E nós? Temos que usar essas ferramentas. Tudo está rápido, tudo está rápido. Porque o Senhor está com pressa. E o Senhor vai nos usar nesses últimos tempos, irmãos, para pregar o evangelho que tem que pregar. Esqueça aquele negócio de dias e dias de viagem para ir até os confins da terra. Hoje é... E pode até ser que a gente... Né, aqui nós temos o cientista aqui, tem algum. Eu sei que o Nacional é um cientista. Eu não sei. E vai ver os alunos aqui. Eu vou perguntar para eles também. Mas e se você. E se ele. Nacional, se ele sair mal, você vai perder. Eu falo assim, devolve o diploma. Aí fica chato. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: a ciência multiplicou, mas está se multiplicando ainda. Não parou. Já pensou se alguém inventa aí a transposição de matéria? Sabe o que é isso? Você entra numa cabina e fala, puxa, pronto, que eu tô? Ah, eu vou para o Japão. Eu quero comer um peixe cru lá no Japão. Aí você entra ali na cabina assim, Japão, Tóquio, tchau, tchau, pim! De repente você faz assim, ó. E aparece lá no Japão. E sai da cabina assim. Eu acredito, irmãos, que nós vamos ter tradução espontânea, instantânea. É velocidade da luz. Ou você vai chegar no Japão lá. Aqui é Japão, é onde que eu encontro peixe cru aqui, hein? Não. Você vai descer lá. Entendeu? Amém. Vocês estão rindo, é? Isso vai acontecer, está acontecendo. E nós, para pregar o evangelho, pregar Jesus, que nós amamos, que Ele nos ama, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, como nós vimos ontem. Muito mais. Fomos reconciliados? Fomos. mas agora muito mais seremos salvos pela sua vida. Essa vida em grego é zoé, ou zoe, que é a vida divina. Amém? Então agora vamos para o segundo tema. Isso está em João, capítulo 20. 20. João não, Mateus, perdão. Mateus 20, 22. Não é isso não. É 14. Mateus 14. Eu estou mais ou menos com a realidade aumentada, viu, André? Viu? No papel aqui faz... Depois volta... Eu aqui... Tchum, 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 tchum. E se tiver um recurso melhor, posso até colocar em 3D aqui, já pensou? Uma imagem holograma aqui. Muito bem. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. Então o Senhor Jesus falou assim para os seus discípulos: vão para o barco, segue viagem. E ele ficou para despedir das multidões. Não tem como amar esse Senhor, irmãos. Você toca nisso. É doce demais. Tá aí, né? Olha lá. Enquanto ele despedia as multidões. Olha o amor dele para com as pessoas. Ah, não vou embora de qualquer maneira. Vocês podem ir. Ele. Tchau, Luiz. Tchau, Pedro. Maria. Josefina. Felisberta. Tinha uns nomes assim, né, naquela época. E... Oh, vocês aí atrás aí, tchau, até a próxima. Paz! Paz seja convosco! Ele fez isso. Bom, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. A fim de orar sozinho. O Senhor orava publicamente, com todo mundo, mas ele também orava sozinho. Ele é modelo para nós, viu? Você ora sozinho? Ou só ora para os outros verem? Isso é condenado na Bíblia. Orar para os outros verem que você ora. Mas e sozinho? Ninguém está vendo? Grande, que vantagem eu tenho nisso? Ninguém está vendo eu orar, que vou orar sozinho. Mas o Senhor disse: fecha a porta do teu quarto e vai orar. O Senhor que está vendo vai o quê? Fazer o quê? Vai te abençoar, recompensar. Muitas vezes, muitas pessoas falam assim: ah, vai recompensar? É ótimo. O que será que vai me dar? Bom, se eu vou entrar lá e orar sozinho, ele vai me recompensar? Senhor, que tal uma Ferrari? Precisa ser 2018, não. Uma Ferrari 2000 já está bom, viu? Essa é a recompensa que você espera? Ou uma casa com 18 quartos, com piscina, sauna, etc. A recompensa, irmãos, é o Espírito. Nós ainda não sabemos direito o que é o Espírito. O Espírito é a coisa mais valiosa que existe nesse universo. Jesus é o Espírito. Fala para o seu vizinho: Jesus é o Espírito. Quando você vai orar sozinho, ele quer recompensar você com ele mesmo. Porque nós somos salvos pela sua vida. Em caindo a tarde, lá estava ele só. 24. Entretanto, 24, mas porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, Entretanto, o barco já estava longe. Em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, eles foram para frente. E a coisa não estava boa lá no barco, não. Por quê? Porque está falando aqui que as ondas estavam chicoteando o barco. Está vendo? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Esse Jesus que está dentro de você. Esse Jesus que está fora de você. Ele é extraordinário. Ele é maravilhoso. Ele faz coisas incríveis. Você faria isso? Ah, eles estão lá. Não tem nenhum barquinho aqui, não tem como ir. Ah, então vou nadando. Você pensaria assim? Bom, pelo menos nadando, né? Não, irmãos. O Senhor, ele é proativo. Ele sai fora da caixa o tempo todo. Ele é criativo, ele é Deus. Ele falou assim, ah, eles estão lá. É, eu fiquei aqui e tal, eles avançaram bem, né? Foi andando sobre os mar, sobre as águas. Olha, se tivesse aqui uma realidade aumentada, um holograma, a gente podia só apertar o botãozinho tchiu, e mostrar uma cena do Senhor. Tchau, tchau, tchau. Já pensou uma cena dessa? Vocês cientistas, jovens estudantes, olha aí, ó, quanto nicho, quanta oportunidade de vocês ajudarem na pregação do evangelho e também ganhar dinheiro, por que não? Olha aí, pensa um pouco nisso agora, apertar um botãozinho e parecendo uma cena de Jesus andando sobre os mares. Ah, essa, claro, eu poderia usar o César ali, né? César, põe aquele videozinho, sim, podia fazer isso, mas eu estou querendo ir além. O Senhor estava andando sobre as águas. Que águas? Águas do mar. Que tipifica o mar, irmãos? Satanás com seu exército infernal, diabólico, tipifica o mar. Ali está a morada dos demônios. O Senhor olhou assim, Satanás, todos os problemas, doenças, problema financeiro, todo aquele problemaiada que nós enfrentamos dia a dia. Ele apenas andou sobre tudo isso. Bom, e os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! É um fantasma! Gente, o fantasma, Pedro, um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Vocês achando que eu estou fazendo muito? Há que falar que eles gritaram. O que é gritar? É um fantasma. É um fantasma. Eles fizeram assim? É um fantasma. É um fantasma. É um fantasma! Ah! É um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse, sou eu sou eu, ânimo, coragem, seus covardes. Que é, quando você fala para alguém, coragem, é porque ele não tem? Coragem, ele é um covarde, medroso. Está falando aqui, irmãos, que eles estavam com medo. Sou eu, não temas. Aí o 28. Deles doze, dos doze, um, Pedro, disse, orou, Pedro orou. Depois que o Senhor Jesus falou assim, sou eu? Pronto, todo mundo, ufa, gostoso, agora estamos tranquilos. Ah, voltemos para nossas zonas de conforto. Mas Pedro orou. Se és tu, Senhor, ele invocou. Se és tu, Senhor, manda-me, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Sinceramente, irmãos, eu não, acho que não oraria assim. Você oraria, Mário? Ali no barco, está tudo tranquilo agora. Não é o fantasma, é o Senhor Jesus. Ah, lá é ele, é o nosso líder, nosso capitão da salvação. Tranquilo. Eu vou pedir para ir até lá em cima do mar. É, a coisa estava brava ali naquele mar ali. E, 29. E ele disse, vem. E ele disse, vem. Manda-me, e eu irei. Mas ele aguardou uma ordem do Senhor. Vem. Vem para onde? Por cima do mar. Por cima dos problemas. Por cima das doenças. Por cima das desavenças. Com todos os nossos dissabores. É tudo isso que representa as águas do mar. Aí ele falou, vem, Pedro. Assim como eu venci e venço, você também pode vencer. Descendo do barco, saindo da zona de conforto, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Que experiência, hein? Se o senhor tem, eu também quero ter. E ele foi. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve outra vez o quê? Medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! Quando você está enfrentando o seu dia a dia, você vai, você enfrenta. Mas de repente você começa a afundar. Você tem medo de certas situações? Tem ou não tem? Ah, irmão, a gente tem medo, né, Thalita? Ali tinha um trabalho muito grande para fazer na escola de final do ano. Eu acompanhei as orações, pedido de orações. Graças a Deus, ufa, terminou, passou. Eu ainda tenho uma injeção para... A terceira injeção para levar agora, terça-feira, na barriga. Isso não é fácil, eu tenho que andar sobre as águas do mar. E dá medo. Então, Senhor, salva-me, dá-me coragem. Eu sou covarde, eu preciso de coragem. Aí, irmãos, ele gritou, salva-me, Senhor. 31. Quero conferir se está aí o 31. E, repita comigo. Só aí. E, prontamente. É assim que o Senhor resolve ouvir nossas orações. É assim que Ele responde às nossas orações. Não é lento. Para algumas coisas que Ele acha que você não precisa ter, Ele demora. Mas coisa que é imediata, ele prontamente, e prontamente Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, olha que coisa extraordinária. Bom, vou mexer com os ex-alunos do Nasson. Para pensar, irmãos. Pena que não tem aqui um holograma, né, para mostrar isso. Vou repetir isso, porque tem que ter realidade aumentada. Quem que é o ex-aluno do Nasson aqui? Daniel, oh, estamos em bom pedaço. Quem? O Renan também? Pensa um pouco, Daniel, Renan. Pensa um pouco. Já é coisa simples você ficar fisicamente em cima da água? Com dois pezinhos ali, ficar em cima da água, é fácil. E pegar uma pessoa em cima da água que está afundando, pegar na mão e ainda puxar. Além do peso de Pedro, de Senhor Jesus, ainda ele teve que puxar? Ainda teve que sustentar o peso de quem? De Pedro. Ambos ficaram em cima da água, irmãos. Quando você fala para o Senhor, salva-me, Senhor! Ele pega você pela mão e ambos ficam em cima da situação. Ele te tira de lá. E de uma maneira extraordinária, você flutua também com ele. 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Pensa um pouco, irmão, nessa cena. O Senhor Jesus com Pedro, provavelmente. Fica firme aí, Pedro. Senhor, olha esse mar. Fica aí, vamos andar, rapaz. Vamos andar. Olha o barco lá, vamos andar. Pedro, Senhor, Senhor, fique firme. Você está comigo, cara. Quem está comigo não erra, eu sou o cara. Pegou Pedro e ambos foram até o barco. Amém! Aleluia! Ó Senhor Jesus! E os que estavam no barco, na zona de conforto, não tinham o que fazer a não ser o que todo mundo faz hoje, que é lindo, é maravilhoso. Então não restava nada mais a fazer que adorar. Os outros 11 adoraram dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Mas não sai da caixa. Pedro saiu da caixa. Pedro saiu da zona de conforto. Pedro encarou, quero ter essa experiência também. Então os trabalhadores de última hora, por essas duas mensagens aqui, esses dois temas se encaixam. Se encaixam por quê? Porque nós temos que ser proativos. O que o Deus que está dentro de nós, fora de nós, é proativo. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar o hino C67.